Salve, camaradas! Aqui é o Nogueira Souza da Nova Resistência São Paulo. Eu quero falar nesse vídeo de um assunto muito importante nos últimos dias, que são os cortes na educação ou contingenciamento da educação, como vem chamando o governo. Esses cortes, esse contingenciamento faz parte de um projeto maior de subordinação e desinformação do pensamento brasileiro a poderes maiores. Primeiro, quero traçar um breve histórico da educação brasileira. Até hoje temos milhões de pessoas analfabetas no Brasil e que não têm um acesso devido à educação. Até os anos 70, por exemplo, quase metade da população brasileira era composta de analfabetos. E quase metade da população brasileira vivia em áreas rurais onde a educação não chegava como deveria chegar. Houve um certo esforço, por parte do governo de erradicar o analfabetismo, mas até hoje a educação brasileira é deficiente. Temos, por exemplo, salas superlotadas, professores mal pagos e pessoas que se formam de forma, insuficiente. Ou seja, muitas dessas pessoas se formam, têm acesso à educação, é deficiente e tem acesso à informação hoje, muita informação e muitos mitos propagados. Por exemplo, na última eleição houve a discussão a respeito das notícias falsas e da desinformação a partir das mídias sociais. Mas essa desinformação também acontece através da grande mídia, por exemplo, divulgando algumas notícias, alguns mitos. Um deles é o mito do livre comércio, que se o Brasil se abrir completamente para o comércio exterior, comércio estrangeiro, o Brasil será capaz de se desenvolver industrialmente e criar emprego e riqueza. Falso, pois vemos que, historicamente, as maiores potências econômicas tiveram uma interferência constante do Estado na economia e aplicaram protecionismo. Os dois maiores jogadores hoje na guerra econômica que acontece no mundo são China e Estados Unidos, dois países que vêm aplicando políticas protecionistas do governo. Outro mito propagado muito pela direita liberal é o mito da meritocracia, de que se você trabalhar duro, saindo de qualquer contexto social, seja o miserável que for, você vai chegar lá e você vai ser rico. O mérito é importante ser valorizado, porém isso é falso. Isso quer dizer que qualquer pessoa que seja rica é porque ela trabalhou duro, quando na verdade vemos que muitas pessoas ricas hoje ganham dinheiro a partir de parasitismo financeiro. E mais um mito que é muito propagado tanto pela direita liberal quanto pela esquerda progressista é o mito de inferioridade da identidade brasileira, que o brasileiro ele é um inferior e por isso o Brasil não tem capacidade de se envolver para ser um país de primeiro mundo. E como esse mito se expressa? Se expressa que o Brasil é um país muito atrelado aos seus valores tradicionais conservadores, uma religiosidade católica, a herança de uma colonização portuguesa que não foi progressista o suficiente, talvez. E que por isso o Brasil deveria se desvencilhar dessa identidade para ser um país de primeiro mundo. Ou seja, nós temos que ter vergonha de sermos brasileiros, não podemos ter orgulho de quem somos. E como que a gente é capaz de rebater esses mitos? E como que a gente até é capaz de se desenvolver como um grande país, uma grande potência? Primeiro, um sistema de educação bem aparelhado, aliado a um projeto econômico coerente de industrialização e emprego. E como que a gente vai rebater esses mitos se a maior parte da população não teve um acesso suficiente à educação? E muitos até apoiam esses cortes, apoiando, por exemplo, a prática do homeschooling, como se a escola está infectada por uma ideologia esquerdista, é só você educar seus filhos em casa. Mas como se a maioria da população teve uma educação deficiente? Talvez muitos dos pais e avós das pessoas que me assistem foram pessoas que vieram de áreas rurais, como citei anteriormente, e tiveram uma educação insuficiente. Como que essas pessoas vão educar seus filhos em casa, ainda mais tendo em conta que a situação está cada vez mais difícil, temos que trabalhar e isso é quase impossível. Quem tem dinheiro vai colocar os seus filhos nas melhores escolas. Então, para rebater esses mitos, precisamos de um sistema de educação bem aparelhado e ciência e pesquisa bem desenvolvida. Precisamos de fundamentação histórica, sociológica, filosófica e nas ciências exatas. O que vemos hoje é praticamente um emburrecimento do debate político. Um debate político burro que apela para slogans, por exemplo. Ah, mas e o PT? E o Lula? Ah, e o Bolsonaro, que é um fascista? É ridículo. Não se pode debater política seriamente nesse país, nesse nível. Não se pode propor um projeto nacional de desenvolvimento, nesse nível. Portanto, é extremamente necessário que nós nos manifestemos, que vamos às ruas para mostrar que somos contra esses cortes, porque esses cortes não passam de um projeto de subordinação, de desinformação do pensamento brasileiro a potências estrangeiras e oligarquias financeiras internacionais. Portanto, camaradas, temos duas opções. Primeiro, um Brasil fazendão, um Brasil subordinado, um Brasil com uma população de nível humano baixíssimo, incapaz de criar um projeto nacional. O segundo é o Brasil potência, um Brasil que pode se desenvolver com emprego, com indústria, com ciência e ser um país respeitável internacionalmente. Façam sua escolha.